Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.
Bom dia e bem-vindos ao 28º episódio de Era Uma Vez o Verbo, o seu programa na RLX Rádio Lisboa, o espaço onde se grita a poesia, onde se escrevem as imagens, se arquitetam as palavras, se leem histórias, se ouvem reflexões, poemas, ritmo e melodias, e se constroem caminhos e percursos de vida das vidas de pessoas comuns, idênticas a qualquer um de nós. Hoje estaremos em conversa com Rosa Bandarra, uma jovem de 20 e poucos anos, com um sorriso do seu tamanho, uma alegria de viver contagiante e a certeza de que a vida está em constante mudança. E isso leva-me a apresentar a sugestão de leitura de hoje, aliando a mulher de hoje com as suas ancestrais, porque existe no interior de cada mulher uma força poderosa, feita de bons instintos, de uma criatividade apaixonada e de um conhecimento imemorial. É a mulher selvagem, a representação da natureza instintiva da mulher, uma espécie em vias de extinção. Em Mulheres que Correm com os Lobos, Clarissa Pincola Estés revela lendas, contos populares e histórias interculturais de grande riqueza, a maioria originária na sua própria família, de modo a ajudar as mulheres a restabelecerem os elos com os atributos visionários, saudáveis e selvagens, da sua natureza instintiva. Ouçamos um pequeno excerto do livro. Osso a osso, fio de cabelo a fio de cabelo, a mulher selvagem regressa. Através de sonhos noturnos, através de acontecimentos pouco perceptíveis e pouco nítidos conscientemente, a mulher selvagem regressa. Renasce através da história. La Loba. Há uma velha que vive num local recôndito da alma que todos reconhecem, mas que poucos alguma vez viram. Tal como nos contos de fadas do velho continente europeu, parece andar à espera que venham até ela os que vagueiam sem destino, os que andam perdidos ou os que buscam algo. É circunspecta, quase sempre de cabelos longos, invariavelmente gorda e, sobretudo, procura evitar ajuntamentos. Emite ruídos de gralha, cacareja como uma galinha, geralmente sempre sons mais característicos de animal do que de gente. Diz-se que vive por entre os buracos dos declives de granito do território índio dos Tarahumara, ou está enterrada nos arrabaldes de Fênix, junto a um poço. Talvez possa ser vista a deslocar-se para sul, para Monte Alban, num carro queimado com o vidro traseiro desfeito com um tiro. Ou talvez seja avistada à beira da autoestrada perto de El Paso, ou a viajar à boleia com camionistas para Morelia, no México, ou a dirigir-se ao mercado de Osaka com uns estranhos molhos de lenhas às costas. É conhecida por muitos nomes. La Huesera, Mulher dos Ossos. La Trapera, a Apanha-Tudo. E La Loba, a Mulher Lobo. A única tarefa de La Loba é de recolher ossos. Recolhe e preserva, especialmente tudo aquilo que considera em risco de se perder para a humanidade. A sua gruta está cheia de ossos de todo o tipo de criaturas do deserto, veados, cascavéis, corvos. Mas a sua especialidade são os lobos. Rasteja, arrasta-se e esmiúça tudo o que encontra por montanhas e arroios. Montanhas e leitos de rios secos, à procura de ossos de lobos, e quando recolhe um esqueleto inteiro, quando coloca o último osso na sua posição e a bela escultura branca da criatura se afigura perante os seus olhos, senta-se. Senta-se ao lume e escolhe a canção que lhe cantará. E quando tiver decidido, põe-se de pé ao lado da criatura, ergue os braços sobre ela e começa a cantar. É nessa altura que as costelas e os ossos das patas do lobo começam a ganhar carne e a criatura começa a ficar coberta de pelo. La Loba vai continuar a cantar, e assim igualmente cada vez mais a criatura se vai tornando um ser vivo. A sua cauda enrola-se um pouco para cima, peluda e forte. E lá a loba continua a cantar e a criatura começa a respirar. E lá a loba continua a cantar com uma intensidade tal que as terras do deserto estremecem e continua a cantar ainda mais. O lobo abre os olhos e de um salto afasta-se a correr desfiladeiro fora. Num qualquer momento da sua correria, seja pela velocidade, seja porque mergulha nas águas de um rio, ou porque nele incide um raio de sol ou a luz do luar, o lobo transforma-se subitamente numa mulher que ri e corre livre em direção ao horizonte. Portanto, não esqueça, se caminhar pelo deserto e o sol se estiver a pôr, se estiver até um pouco perdida e certamente cansada, talvez seja sorte. Quem sabe, possa cair nas graças de La Loba e quem sabe, ela lhe ensina alguma coisa. Coisas da alma.
Olá Rosa, obrigada por estares connosco na RLX Rádio Lisboa. Sabes que um dia alguém me disse a mim que eu tinha um sorriso que cabia na palma da mão. Diz-me, o teu sorriso cabe aonde?
O meu sorriso cabe em qualquer sítio onde eu vou. Acho que é sempre, começo sempre por mostrar a pessoa que eu sou, por dentro e por fora, e começo sempre pelo sorriso, porque acho que faz toda a diferença.
Agora que estás um pouco mais descontraída, diz-me, quem é Rosa Bandarra?
Então, primeiro quero agradecer, Carmen, bom dia. Quero agradecer por me ter aqui. O convite foi mesmo uma surpresa. E apesar de ter até demorado um bocadinho a ganhar essa coragem, fico muito feliz por ter aceito. Portanto, começando por falar de mim um pouco, por onde é que eu hei de começar? Posso falar um bocadinho sobre o meu percurso profissional? Pronto, eu sou da Terrugem, cresci cá, estudei cá, e quando terminei a secundária, e depois de ter estado parado um ano ainda a decidir o que seguir, porque eu sempre fui uma pessoa muito indecisa, tentei a universidade, ainda fui tirar uma licenciatura, o primeiro ano, correu bem, pronto, passei às cadeiras, mas senti que não era o curso indicado para mim. E talvez por na altura já ter esta ideia de querer estudar cinema, que sempre foi uma paixão minha, depois de terminar o primeiro ano de licenciatura, decidi que não havia essa necessidade de estar a fazer esse investimento, porque no futuro eu não ia usar o curso. E pronto, e como tudo na minha vida é um sinal do universo, eu depois, quando anulei a matrícula, descobri uns dias depois que a 5 minutos da minha universidade, que era no Estoril, existia uma escola de cinema com um curso profissional, né? E que não era uma licenciatura, mas dava umas bases. E então o que é que eu pensei? Ok, vou experimentar, vou passar aqui 5 ou 6 meses, ter as bases do cinema e perceber se é mesmo isto que eu quero. Pronto, depois a conversa que tive com os meus pais, que nunca é muito agradável dizer, ok, eu vou desistir da universidade porque quero estudar cinema. E então a minha mãe ainda ficou assim com um bocadinho de receio, mas apoiou-me e pronto, e calhou a correr bem, porque depois de terminar o cinema comecei logo a ver trabalho na área. Eu sempre tive, sempre quis ir para a produção e encontrei na internet um estágio para uma série da RTP. Na altura eu pensei, eles não me vão aceitar, não tenho experiência nenhuma, mas também não me custa tentar, não é garantido. Fiz a entrevista, eles lá decidiram apostar na rapariga aqui do Alentejo, e lá fui para a Figueira da Foz, 2 meses, a gravar uma série, como assistente de produção. E pronto, e depois da série, aqui em Portugal o cinema funciona muito através de contactos também, o que no início não é lá muito bom, porque lá está, a pessoa não sabe por onde é que há de começar. Mas depois da série dos contactos que por lá fiz, né, foram surgindo outros projetos e pronto, e desde estar na parte administrativa de um filme para Bollywood, a fazer sei lá, a hospitalidade de um festival de cinema, já passei por um bocadinho de tudo. E pronto, a minha vida tem sido isto. Também estou há alturas que não tenho trabalho e estou pelo Alentejo, ajudo a minha mãe a gerir aqui a família de acolhimento que ela tem, aqui na Terrugem. E pronto, e é mesmo isso que eu gosto na minha profissão, é que para além de ser assim muito incerta, o que também não é o melhor, né, principalmente para jovens, é isso mesmo, é o facto de conhecer muitas pessoas também, de aprender muito. Eu, como assistente de produção, tinha contacto com todos os departamentos, que era ótimo, eu adorava. E com pouca experiência que tenho ainda, porque tenho 24 anos, acho que ainda tenho muito para crescer daqui para a frente, siga esta área ou siga outra, porque a minha vida até tem sido um bocado assim, experimentar um bocadinho tudo.
Mas
E acho que os 20 são mesmo isso.
os 20 são mesmo isso para experimentar. Mas é curioso que estás aí a falar, não é, do teu percurso. E tu, há uma frase que tu referes que do plano B, é na necessidade de ter um plano B. E de facto, aquilo que tu tens feito, não é, e ter escolhido outra coisa, consideras que é de facto importante planificar o futuro, mas ao mesmo tempo não ter a certeza de que é só aquilo, poder ter.
Exatamente, porque a vida é o que mais tem é incertezas e imprevistos. E aquilo que eu faço é sempre tentar não planear ao detalhe, porque de um dia para o outro tudo pode mudar, como já tem acontecido várias vezes na minha vida e neste percurso. mas é sempre bom. E depois isto, o facto de eu ser uma pessoa muito prática e de pôr gosto sempre no, em tudo o que faço. Eu encontro sempre alguma coisa num trabalho. Eu, por exemplo, até já trabalhei numa loja de turismo, de bagagens em Lisboa. Lembro-me dois mesinhos entre projetos que uma amiga tinha ido a fazer uma novela e disse-me: Olha, eu preciso, porque lá está, em Lisboa, há essa necessidade de ter sempre um trabalho paralelo a estes projetos, porque é uma área muito incerta, como tinha dito, e infelizmente a vida em Lisboa também está muito cara e muitas vezes para pagar a renda e as despesas do mês, temos essa necessidade. E pronto, e lembro-me mesmo quando estava na lojinha, treinava o meu inglês, treinava o meu espanhol, aprendia um bocadinho de francês, um bocadinho de italiano, e era ótimo para mim, eu punha sempre gosto e era a pessoa mais feliz a ir para o trabalho todos os dias. Por isso acho que vai um bocadinho daí também, termos essa flexibilidade e sabermos adaptar quando
Isso, eu
precisamos,
acho
né?
que tu, o facto de pertenceres a uma geração, que é a geração Z, chamada, não é? Porque isto denominam-se estas gerações, não
Exato.
é? A minha é um pouco mais antiga, mas distingue-te esse tipo de pessoas que nasceram durante essa década, estão num ambiente já tecnológico muito intenso, não é? Portanto, a diferença, o modo como veem a vida, a perspectiva, como se relacionam, é muito diferente. O que é que tu valorizas mais nos vários aspectos da tua vida, quer seja a nível pessoal, quer seja a nível profissional?
Portanto, como a Carmen estava a dizer, nós temos acesso a muita informação, muita coisa. Temos acesso, com as redes sociais, tudo o que trouxeram de bom também trouxeram de mal, e é sempre este medo de estar a perder o que está a acontecer à volta do mundo. E então, essa interação diária que nós temos muitas vezes pode-nos criar esta ansiedade, não é? Porque rara é a pessoa que hoje em dia, e principalmente com estas vidas tão sem tanta estabilidade. É muito mais fácil eu, às vezes, pensar: Ok, então se calhar nesta altura já devia ter a minha vida mais organizadinha, já devia ter outras rotinas. Mas lá está, eu depois também penso. Mas nós, desde pequeninos, ouvimos sempre dizer: eu na tua idade eu já tinha uma casa e já tinha três filhos e ainda dançava o trolleró. Isto antes, com a nossa idade, já tínhamos a vida toda alinhada. E lá está, isso para mim nunca teve grande lógica, porque eu acho que nem há comparação a ser feita, como é óbvio. Nós hoje, como disse, temos direito a uma educação, temos acesso a isso, e antes era completamente diferente, os encargos eram outros, os direitos, principalmente os das mulheres, né? Quer dizer, não tínhamos sequer a liberdade que temos hoje de ir estudar e seguir o caminho que nós queremos. E pronto, e talvez, se calhar, pelas dificuldades que as pessoas passavam, às vezes não tinham mesmo outra opção. Nunca generalizando, né? Mas pronto, todos nós temos exemplos e na família de pessoas assim. Hoje em dia temos este leque de escolhas e de caminhos a seguir, e depois lá está, é que chega a grande indecisão da malta jovem, e agora, para onde é que eu vou? E pronto, eu agora aos 20, aos 20 e pouco, olho para mim e penso assim: eu tenho a minha vida inteira pela frente, tenho tanto para conhecer, tenho tanto para aprender. Tenho um mundo inteiro para visitar. E entretanto, esqueci-me completamente da pergunta.
É isso mesmo, nós estamos num ambiente informal e de conversa, de café, porque é isso, e então nós perdemos-nos naquilo que falamos.
Perdi-me na
De
conversa.
facto, aquilo que para mim é muito gratificante eu poder ouvir-te, a ti, e aos, a quem eu já tive a oportunidade de falar, e essa flexibilidade que vocês falam, essa vontade de experimentar e não ter medo de o fazer, não é? Porque não há possibilidade de nós conseguirmos comparar a minha geração da tua, não é? Eu, na altura, as circunstâncias eram completamente diferentes.
Exatamente.
Os valores, embora aqueles que são importantes, pelo menos para mim, devem ser mantidos, mas a economia, o próprio país, a própria sociedade
Ah, isso
é
existe também
muito,
uma
muito
opinião.
diferente. E nós não podemos comparar uma geração com a outra. Eu acho que nós, que somos, temos mais antigos, temos que nos saber adaptar às gerações mais recentes e para dar um
E da
futuro.
nossa parte também aceitar isso.
E
Foi uma
também.
coisa que eu sempre tive dificuldade.
É, mas há um equilíbrio aqui, porque se eu, enquanto pessoa mais velha, eu não consigo aceitar e ter essa abertura e essa disponibilidade para compreender o modo de atuar de vocês, não é? Torna-se muito mais difícil vocês depois também aceitarem o contrário. Há que haver aqui um certo balanço, não é? Um certo equilíbrio para se conseguir gerir as duas partes, porque são vocês o futuro e são
Precisamente.
vocês que vão lidar com aquilo que nós estamos a construir e que neste momento, aos nossos olhos, pelo menos aos meus, não está a ser assim muito agradável de ver. Pronto. Tu falas na questão dos problemas do dia a dia. Já ouvimos aí, tu expressaste isso. Que problemas são esses, para além dessa incerteza ou dessa instabilidade? Dessa instabilidade de seguir um padrão de vida que dantes, não é? Jovens, ou homens e mulheres com 24 anos já tinham, que era
Já
ter
tinham.
uma casa, casar, já ter objetivos de ter filhos
Estar a
e etc.
enviar o primeiro filho para a escola se preciso. E sim, com certeza, há dias que eu acordo e me imagino ter toda essa estabilidade, mesmo de ter um trabalho das 9 às 5 e pronto, e ter a tal estabilidade que nunca conheci. E talvez fizesse isso e tivesse aquilo. Mas se nós nos formos focar nos ses e nos talvez e alimentar essa ansiedade que tudo isso traz, e que já vive comigo há uns belos anos e que eu já aprendi a conviver com ela, porque é o primeiro passo é aceitarmos, que a temos, né? E que por vezes há dias, como todos nós, somos todos humanos, mais complicados que outros, né? Mas também um bocadinho devido a toda a pressão exterior que nós vivemos diariamente. Eu sinto muito isso. Eu lembro-me quando parei um ano, não fui logo estudar para a universidade, muita gente me dizia: "Ah, então mas não foste estudar? Ah, coitadinha, então mas tu eras tão esperta." Como se eu tivesse perdido completamente. Calma, eu estou só a decidir que caminho é que vou seguir. Está tudo bem. Não é agora por perder uns meses, e não os perdi porque tirei a carta de condução e fiz um curso de inglês e tudo mais. Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar muito tempo parada e faço sempre para ser produtiva e aprender sempre alguma coisa nova. Mas mesmo se ficasse, também não era por aí. Eu estava a decidir e se calhar... Aliás, eu tenho uma mãe tirou um curso aos 50 anos de massagista e está a fazer vida disso e criou um negócio dela e graças a Deus está a correr super bem. Por isso também nunca liguei muito a essa pressão, por causa disso, porque acho que temos todos o nosso ritmo e não temos que nos guiar porque na vida não há nenhuma linha, não é? Nós não estamos aqui numa corrida uns contra os outros. Se for, é uma maratona e cada um chega à meta no tempo que pronto que chegar. Cada um tem o seu tempo e tem o seu ritmo. E então, ao longo dos anos, e depois fui para Lisboa também trabalhar e conheci pessoas com mentalidades completamente diferentes, né? Com quem eu me podia comparar e identificar mais. Talvez hoje não tenha uma vaquinha para a entrada da minha futura casa, talvez tenha outra para, não sei, para a minha próxima viagem ou para o arranjo do meu carro. E está tudo bem, não temos que nos estar a comparar. Seja a nível de ordenados e de vidas e daquilo que um tem e o que o outro não tem, porque a vida não é isso. É, assim, a meu ver, não temos que nos deixar ir abaixo, por não correspondermos àquilo que os outros querem. Acho que é muito isso. Eu vivo bem com as minhas escolhas, sem arrependimentos, e se algo não correu tão bem assim como eu queria, era porque se calhar não tinha que ser, ou porque ainda não tinha chegado o tempo certo.
Claro, e é uma
E daqui a.
responsabilidade, acaba por ser uma responsabilidade tua, não é? Foi uma escolha que tu
Claro,
fizeste.
exatamente. Somos todos donos das nossas decisões, não é? E
Exatamente.
daqui a, não, e daqui a uns anos até posso ter uma maneira de pensar e objetivos completamente diferentes. E está tudo bem, porque é sinal que não estagnei, não é? E que evoluí de certa forma. O que me assusta agora é chegar, talvez daqui a uns bons anos. E que trazem naturalmente outras responsabilidades, se tiver uma família ou assim, e olhar para trás e ficar arrependida de não ter aproveitado, ou de pensar nas oportunidades que tive e que não aproveitei. Por isso, enquanto posso, né, enquanto a vida me permite, escolho, pronto, realizar estes pequenos sonhos e viver agora nesta instabilidade que é a minha vida, mas que ao mesmo tempo quebra aqui a rotina que eu nunca quis ter e que me traz tanta felicidade. Gosto muito daquilo que faço. E pronto, e sim.
Mas essas oportunidades, essas escolhas, não é? Eu penso sempre que não é possível nós, ou pelo menos não termos a sensação de arrependimento face às escolhas que nós temos ao longo da vida, porque cada fase é uma fase, cada momento é um momento. E portanto, se nós optarmos por aquela escolha naquele momento, temos que nos sentir confortáveis com isso.
Exatamente.
Qual é a diferença de eu daqui a uns anos olhar para trás e pensar assim, eu não escolhi aquela oportunidade, não fiz e agora poderia estar estável em determinado aspecto da minha vida.
Exatamente, era isso que
Mas
eu estava a
depois,
falar, isso. Nós
se
estamos
eu
por aí.
escolhi outra em que me deu mais felicidade, mais prazer, mais alegria, mais sensação de plenitude, como é que eu cresci? O que é que importa mais? É uma estabilidade aparente que tu referiste aí para os outros. Não é? Ou uma estabilidade emocional e que nos provoca aquela liberdade e nos descarrega das pressões que muitas das pessoas que estão estáveis economicamente neste momento não sabem lidar com os problemas de saúde mental que hoje
Certamente.
têm em si, não é? Por isso, que tipo de hobbies é que tu tens, claro, com 24 anos e tudo aquilo que tu referiste já parece que são hobbies, não é?
É, isto para
São.
mim, e quando estou a trabalhar então em cinema, para mim é o que eu digo, eu quase que brinco, vou para o trabalho brincar. São muitas horas também, é cansativo, mas também é um trabalho muito gratificante no final, quando vemos tudo. Ai, peço desculpa, quando temos tudo pronto. Mas a nível de hobbies aqui, quando vem para o Alentejo, que é onde tenho os meus brinquedos, como ele costuma chamar, para além do cinema, não é? O cinema e a música, principalmente. Para mim sempre são terapia. O cinema, para mim, é a minha forma de me exprimir, é o meu escape, sempre foi. É o clichê, não é? Mas é como se fosse o meu tradutor de emoções. E sinto que fui educada até mesmo com muitos filmes que vi a crescer, né? Cresci a ver. E nem preciso ir tão longe. Eu lembro-me de ver O Rei Leão e ainda hoje que me faz chorar desalmadamente como se estivesse a ver pela primeira vez, que é uma autêntica aula de inteligência emocional, quer dizer, todo aquele diálogo e do passado e como nós podemos ou aprender ou fugir dele. Quer dizer, eu só de falar também me emociono um bocadinho. Mas sim, o cinema para mim, eu, apesar de ser a minha área e onde eu gostei, e pronto, o meu trabalho também é o meu escape. E muitas vezes, quanto mais em baixo, é para aí que eu me viro. E a música também é uma terapia espetacular. A música sempre esteve presente cá por casa. Eu tenho dois irmãos mais velhos e eles sempre tocaram diferentes instrumentos. Tem um que é mais a guitarra, o outro vai desde o acordeão ao piano, tudo. E dá aqui o bailarico à casa inteira, se for preciso. E então tenho muitas memórias de os ouvir tocar quando às vezes chegava da escola ou na altura das férias, quando ainda vivíamos cá todos. E já eu, pronto, posso não ser a melhor artista do mundo, não sou, mas pronto, mas vou experimentando e vou aprendendo os acordes aqui e ali. E pronto, e seja com guitarra ou com o piano, o que importa é muitas vezes é ter estes brinquedos, como tinha dito. Faz falta, pronto, para descarregar as nossas raivas e aquelas emoções em dias menos bons. Ou até mesmo, pronto, olha, até para tocar uma música super animada que eu ouvi ainda ontem me aconteceu. Às vezes ouço uma música, não sei, rock, uma coisa assim mais animada e que juro que vai soar lindamente no piano. E depois vou e toco nos acordezinhos e fica lindo. Não, na minha cabeça, não. Se calhar se alguém ouvir, era um espetáculo tão agradável. Mas pronto, se preciso me sentir assim mais calma, é mesmo tiro e queda, sento-me ao piano e pronto, e naquele bocadinho nada mais importa, o meu estado de espírito muda completamente e pronto, e tenho paz naquele bocadinho, porque isto às vezes nas correrias dos dias e de pensarmos em tanta coisa ao mesmo tempo, se temos esta quebra, às vezes depois as ideias até se organizam de outra maneira, pronto. Pelo menos é o que sinto, e às vezes até mesmo com o exercício de manhã, quando acordo cedo, costumo acordar mais cedo, só de fazer 20 ou 30 minutinhos de exercício todos os dias, e sei que vou ter um dia atarefado, então é ainda melhor, porque parece que ganho outra energia para o dia, parece que o dia se passa de outra maneira, e estamos mais bem dispostos, e mesmo à noite descansamos muito melhor. Tirando isso, o sair com amigos é aquele clássico, claro, com as nossas pessoas mais próximas. E é muito por aí.
Como é fazer parte do coletivo 7350?
Coletivo. Então, eu acho que o coletivo surgiu mesmo na melhor altura. Isto porque, já há quase 2 anos, sim, eu tinha regressado de Lisboa e até queria passar uma temporada aqui no Alentejo e, curiosamente, até foi através de um amigo com quem eu estudei cinema, que soube da Ronca, que soube aqui da primeira edição da Mostra de Cinema e que soube... do Luís, pronto, que o conheci, entretanto mandei mensagem porque sabia que ele precisava de ajuda para esta primeira edição e pronto, e logo desde aí comecei a colaborar naqueles que se tornariam os projetos do nosso coletivo. E lá está, pronto, enquanto coletivo, a nossa ideia é e sempre foi envolver ao máximo e tentarmos incluir outras associações e mesmo artistas aqui de Elvas. E tentar desenvolver, pronto, nos nossos eventos sempre maneiras de podermos vir a trabalhar todos em conjunto. O que para mim tem sido, sem dúvida alguma, a melhor parte. É sempre uma excelente oportunidade de conhecer o talento, né, que esta cidade tem para oferecer e claro, e de poder trabalhar na minha área também aqui no Alentejo, que é sempre um grande privilégio.
Consideras-te uma mulher jovem, mas uma mulher com uma mentalidade fora da caixa, tendo em conta que
Ai, eu sim.
Porque
Sim.
tendo em conta, quem não conhece, não é? Nós estamos aqui em rádio a falar para um público da cidade grande, digamos assim, mas tu, o teu crescimento e a tua infância e a tua adolescência foi numa zona do interior, não é? No Alentejo, e cuja mentalidade, como tu também já referiste aí, que há uma necessidade de comparar e de seguir um padrão idêntico, e quando nós não fazemos isso, acabamos por sentir-nos sempre à margem, por daí a tua abertura tão grande.
Sim, e com os amigos eu sempre senti isso. Eu antes sentia que não tinha conversa ou que não sabia ir nos assuntos que muitas vezes eram interessantes para eles e para mim não. Eu acho que foi a partir do momento que fui para Lisboa e, como é óbvio, sempre tive aqui amigas mais próximas com quem tinha outro tipo de diálogo, mas quando fui para Lisboa foi. Parece que me caiu a ficha, ok? Então eu, afinal, tenho aqui um mundo de pessoas que têm os mesmos gostos que eu e que, afinal, eu não sou uma maluquinha da aldeia que tem interesses completamente diferentes e que faz uma rotina que nada tem a ver com a maioria. E acho que a partir daí, depois, quando regressei, já vinha completamente em paz comigo e muito mais tranquila nesse aspecto, porque já não tinha toda essa pressão, ok, então se calhar o meu lugar não é aqui, e se calhar eu não sei acompanhar e não tenho espaço aqui. E eu acho que depois também o facto de ter voltado e me ter apercebido que havia aqui também tantas outras pessoas com gostos parecidos e que trabalhavam na mesma área que eu, às vezes é o não saber, não é? Às vezes é o estar cá. Como é que eu ia te explicar? Eu às vezes tenho esta dificuldade em expressar-me. Mas eu pensava que estava sozinha e afinal não, simplesmente não tinha procurado no sítio certo. Acho que era mais por aí.
É isso mesmo.
Mas pronto, e mesmo aqui em casa com os meus pais, as conversas eram completamente diferentes. Há aqui uma diferença de gerações, quer dizer, a minha mãe quando me teve, ela já tinha quase 40, já estava nos seus 40 e eu já tinha um irmão, um a caminho da universidade e o outro a começar a secundária. E eu vim aqui muito quebrar a rotina, então ainda tinha mais essa, que era, estava em casa e parecia que tudo o que eu dizia não fazia sentido, e a minha forma de ver a vida também não. E às vezes ficamos a pensar que somos nós que estamos mal, onde simplesmente temos ideias diferentes e temos formas de. Temos ritmos e formas de viver completamente diferentes.
Essa adaptabilidade vossa é que já é inata, não é? É algo que os adultos têm que saber construir, não é? Porque a adultez é um estado muito complexo. Nós enquanto adultos e a minha experiência pessoal é que de facto os adultos muitas das vezes caem de paraquedas na idade adulta sem saber muito bem aquilo que vão e aquilo que querem e qual é o seu rumo. Por isso, aqui há um tópico muito muito importante que tu também referiste e mostraste disponibilidade para falar, que são os conflitos de gerações. As dinâmicas familiares, já foste falando aí alguns aspectos, mas ou a revolta que depois vocês, tu
Também
neste
com isso,
caso, não
né?
é? As novas gerações têm e sentem para encontrar o seu próprio ritmo. O que é possível fazer, não é? Ou que mensagem, ou que conselhos, sugestões podem dar para quem está enquanto pai, mãe, não é? Para compreender as novas gerações, se é que há algo a fazer.
É assim, isso depois vai muito da nossa personalidade. Eu sempre fui uma pessoa, lá está, muito independente, valorizo muito a independência de cada um, e cá em casa, às vezes basta uma conversa para perceber isso, para perceber esta diferença, a forma como nós pensamos, como reagimos às coisas, e mesmo a dividir as tarefas de casa, que para mim é algo lógico. Se vivemos todos no mesmo sítio, todos nós, um pode ficar responsável pela louça, o outro pode ficar responsável pela roupa e tudo, e dá-se conta de tudo. E não era isso que se fazia antigamente. Há aqui uma grande diferença entre mulheres e homens, e filhos e filhas, e eu tive que me adaptar a isso porque eu nunca precisei que ninguém me dissesse, olha, hoje podes ajudar aqui. Eu sempre vi que precisava de ajudar e que precisava de dar um apoio, porque também faço parte e também como e também durmo aqui e tenho a minha roupa e tento sempre dar esse apoio à minha mãe. Mas às vezes parece mesmo que falamos línguas diferentes. Quer dizer, eu sei que mesmo sem querer já vim mudar a rotina aqui de casa. Vim com outro ritmo, mas nesta fase onde também já, se calhar já me sentia bem no meu próprio espaço, tal como tantos outros jovens da minha idade, que nos vemos um bocadinho impedidos de o fazer, tendo em conta os preços absurdos das casas, né? Em Lisboa então é algo impensável. Mas pronto, e quando estou cá por casa, escolhi aceitar que também esta fase é temporária, e aproveitar, pronto, enquanto cá estou, não vou estar cá para sempre. E que enquanto não tiver o meu cantinho, e por mais incrível que isso possa parecer, também é de perder outras regalias que aqui tenho. Por isso, lá está a comunicação. Comunicação é o segredo, sempre para qualquer família. E aprender a dividir tarefas e a aceitar os ritmos dos outros. A vida é isto mesmo, né? Temos dias bons, temos dias maus, mas pronto.
Ah, uma coisa
Vamos
gira.
adaptando.
É uma coisa gira que eu agora me lembrei de perguntar, gira que não é muito gira, que eu acho que é bastante séria e que nós evoluímos tanto, não é? Estamos em pleno século XXI. E falaste aí nas questões, nas diferenças entre a educação de um rapaz, de um menino, e a educação de uma menina. Tu sentes ainda que há essa forma de educar por parte dos pais, independentemente da idade que tenham, e que
Acredito que
fazem
hoje em dia
distinção?
seja. Acho que hoje em dia já não se faz tanto essa distinção, até porque, tendo em conta toda a informação que temos e todos os testemunhos que ouvimos todos os dias, porque sabemos que, seja homem, seja mulher, o que quer que seja o nosso filho, nós queremos sempre o bem para ele. E queremos que ele, quando cresça, seja uma pessoa independente e que faça tudo por si. Então acho que os pais hoje em dia, pelo menos é assim que eu vou aplicar quando tiver os meus filhos, é sempre mostrar-lhe que as tarefas de casa não são uma obrigação, é o que se faz pura e simplesmente porque temos que cuidar do nosso espaço. E se a mãe hoje trabalha e o pai também, vamos ter que dividir tudo e as coisas fazem-se na mesma, acho que é mais por aí.
E essa é a tua perspectiva pessoal, pronto. Imaginando que tu estás a construir um documentário, um filme, em que questionas exatamente isso, a forma de educação dos pais para com os seus filhos, achas que de facto é isso que está a acontecer? Porque essa razão única que é cada pai, cada mãe quer sempre o melhor para o seu filho e vai-lhe dar a educação que pode e sabe naquele momento. Mas essas diferenças enquanto homem e mulher, se mantêm ainda, porque as que se mantêm estão muito mais enraizadas, embora haja uma liberdade maior e, portanto, seja possível à mulher fazer ou à criança, a menina fazer aquilo que a criança. Menino faz, não é? Mas em termos de educação, se tu tivesses numa perspectiva, do observador, como é que dirias isso?
Isto é assim, depende muito, né? Isso é bastante relativo, porque lá está, várias mentalidades diferentes, e acredito que às vezes haja muitos jovens que não consigam criar logo essa barreira e tendem a copiar, entre aspas, a educação que os pais lhe deram, e muitas vezes por traumas e tudo mais. Acredito sim que ainda existe essa realidade. Naturalmente, porque é a menina aprende a brincar com os brinquedos da cozinha e de varrer o chão e de lavar, e o menino tem os carros e tem as coisas para construir, as máquinas, tem tudo aquilo que o envia logo para um caminho de trabalho. E a mulher é mais as tarefas de casa, talvez um bocadinho por aí, mas acho que de modo geral. E quanto mais novos, quanto mais novos nós somos, mais temos essa, já parte de nós, já sabemos que não queremos criar como nós também não queremos ter um marido ou um namorado que não ajude em nada, talvez também não queremos isso para os nossos filhos. Então.
Já educam no sentido de aceitar a diferença e que cada um tem o seu papel independentemente do género e daquilo que
Exatamente.
dentro da família.
É isso mesmo.
Ah, podemos tudo com o que nos é estranho, porque vemos como menos humano do que nós. Isto foi algo que retirei das tuas páginas, penso eu. Ah, a desumanização da sociedade incomoda-te?
A desumanização da sociedade. Eu, com isso, acabo por sofrer um bocadinho e eu acho que é pelo facto de eu querer sempre controlar tudo à minha volta e querer sempre ver tudo bem. Quero que as pessoas ajam da maneira que tenham as intenções que eu tenho, muitas vezes, em dar sempre aquilo que eu tenho e que não tenho, e queremos sempre ser, não para parecer boa pessoa, não é por aí. Mas faço as coisas sem querer nada em troca, e às vezes não é esse o retorno que nós temos. Aí acabo por me desiludir um bocadinho com o mundo exterior. Portanto, sim, incomoda-me um bocadinho, mas também às vezes é a nossa forma de interpretar, não é? É a nossa forma de interpretar tudo aquilo que nos é dito, e pronto, e ao longo dos anos até fui aprendendo a relativizar um bocadinho. Sei que o mundo está um caos e que nós, mesmo querendo, não podemos ajudar toda a gente. Mas lá está, o só falar às vezes não é suficiente. Temos que agir e temos que fazer para mudar. Isso é muito importante.
És algum tipo de ativista?
Eu acho que não me considero ativista. Talvez seja ativista na minha bolha, aqui na minha zona. Porque, e principalmente cá em casa, estou sempre a dizer que estou sempre a fazer para mudar, sempre para melhor. Às vezes as minhas intenções, por melhores que sejam, podem não ser as ideais, e como é óbvio, estou aberta a também que as pessoas me digam isso e que me ponham em perspectiva, porque lá está nós. E depois vou repetir o que disse antes, mas tenho esta necessidade incontrolável de querer ver todos bem e de fazer tudo pelos outros, e muitas vezes isso não é possível. Por isso, mas eu mantenho na luta, por isso sim, acredito que aqui na minha bolinha talvez seja ativista
É, porque
em certas coisas.
são vocês, não é? É quase como se estivesse a separar, mas não é assim, obviamente que.
Não, não, sim.
Mas
Uma
têm já
diferença, não é?
inato essa solidariedade, esse senso de fazer voluntariado, de integrar, de ajudar, de poder. E o ativismo não quer dizer que seja só um ativismo revolucionário, em que se vai manifestar-se contra isto ou aquilo, mas o facto de serem mais solidários e aplicarem isso enquanto voluntários acaba por mostrar exatamente essa necessidade e essa vontade em melhorar ao redor, não é?
Exatamente,
Que mensagem
mas
queres
sempre.
deixar para as gerações anteriores e para as gerações futuras?
Boa pergunta. Olha, até posso. Eu costumo muito dizer que eu sou uma pessoa séria, mas que não se leva demasiado a sério. E também é isto, é como se fosse um requisito para as pessoas mais próximas, que é, eu procuro passar o meu tempo, e acho que isto também ajuda muito a lidar com os dias mais difíceis. A simpatia para mim é logo meio caminho andado. Às vezes basta um bom dia, ou chegar com um sorriso, como tínhamos falado, ou mesmo perguntar genuinamente como é que a pessoa está. E isso tudo influencia, e lá está. E nunca ninguém foi cobrado pela sua boa educação, e nisso eu sou mesmo livre aberto. Eu não ganho uma nova personalidade quando saio de casa, mas isso parecer é por causa da minha timidez, mas pronto, e na prática acho que quando nós temos que resolver alguma situação assim mais chata, é falar com clareza, é não entrar em conflitos e discussões desnecessárias, porque tudo se resolve com conversa, tudo se resolve com comunicação. E acho que isso para mim é das melhores ferramentas que nós temos para sobreviver no meio deste mundo caótico. Eu acho que é
Como
isso
é
que eu
que te
penso.
sentes?
Como é que eu me sinto
Agora,
agora?
agora.
Pois, deste momento tão tenso. Estás a brincar? Sinto que estive aqui, sinto que me ajudou a pensar. e a raciocinar e a refletir sobre várias coisas da minha vida. Acho que nunca tinha falado de algo assim, nunca tinha feito isto, tinha sido entrevistada. E sinto-me mais terra a terra, mas sinto que estou pronta para o dia.
É
Estou pronta
mútuo
para
e
enfrentar
que,
agora os obstáculos do dia.
claro, isto é mútuo estas reflexões, não é? Porque interação com os outros, nós tiramos sempre algo. Eu estou
Sempre.
a falar contigo, eu não te estou a ensinar absolutamente nada, mas tu estás-me a ensinar muito, e portanto nós vamos, tanto tu vais refletir sobre isso, como eu própria vou refletir sobre aquilo
Sem
que tu
dúvida.
disseste. E ensina-me muito, porque eu acho que é mesmo importante nós conseguirmos comunicar. A comunicação é essencial a todos os níveis, e nós temos muita, muita dificuldade em fazê-lo.
Em
E
qualquer tipo de relação.
comunicar com as novas gerações é ainda mais importante, dadas as circunstâncias atuais. Não é, é preciso não perder a esperança, e é preciso manter o sorriso, como tu, assim, do tamanho que tu tens, porque de facto nós não temos. Eu tenho o privilégio de estar a ver, mas quem nos está a ouvir não tem. Mas sei que transpareces isso, e essa simpatia e essa educação é essencial para nós nos movermos no mundo e no dia a dia, e fazemos a diferença. Fazemos a diferença. É isso. Rosa,
Com
foi um
certeza.
prazer ouvir-te, falar
Foi um
contigo.
prazer.
Muito, muito, muito obrigada. Havemos de nos encontrar em breve.
Obrigada a eu e havemos de encontrar novamente. Obrigada eu pelo convite.
Faz mal não estar bem, querer um ombro para te consolar. Não faz mal querer chorar ou fingir que amanhã ele vai voltar. Se num abraço quiseres cair, eu vou cá estar para te agarrar. Que no meu colo cabes sem pedir, não faz mal não estar bem. Seja ele quem for, não é ninguém. Não faz mal se doer. Há alguém bem melhor a conhecer. Se num abraço quiseres cair, eu vou cá estar. Para te agarrar, que no meu colo cabes sem pedir. Não faz mal não estar bem.
Perenidade, ato contínuo de uma sociedade esgotada pelo mundo, por Carmen Ezequiel. Mente que erra evolui, porém, ação que erra e mente que não compreende é pouco provável que evolua, ou no mínimo, se consiga transmutar. Certamente que irá repetir o erro, embora o que faz do homem um homem é totalmente incapaz de errar. Por que é que necessitamos de ensinamentos repetidos para compreender o que no imediato é percebido como algo que nos incapacita, nos impede de evoluir, nos limita à visão, sentido que nos é imediato à abstração? Já me ensinava alguém que, ao óbvio, é preciso ser dito, e pelo menos, 3 vezes. Como se a simplicidade do evidente tivesse de ser repetida, continuamente, até que a mente assimile o quão clara é a informação. Curioso, quando numa qualquer porta se pode ler push e o autómato que a quer abrir a empurra inicialmente. Em qualquer local onde passam multidões, é necessário cartazes, panfletos, sinaléticas e afins orientações para que o transeunte que passa a use, simplificando a sua rotina. Só que não. Tudo o que nos é dado numa bandeja para diminuir os constrangimentos de ir de um lado a outro, partilhar espaços, estruturar ou organizar algo, para ser possível um estar em sociedade, com base no ser sociedade, é literalmente ignorado, não cumprido, servindo apenas para contrariar a espécie e a inibir de ser anarquista, só porque sim, complicando as suas vidas e a de outros em redor. Então, como poderão eventos ocorridos anteriormente, num século XX já passado, servir de base para em aprendizagem civilização e no século que agora decorre, ser ensinamento ou coisa parecida? Para que não se repita, claro, e permita a evolução dessa sociedade para que prospere de forma sustentada? Fala-se, ou antes não se fala, registam-se marcos históricos como a democracia, a Primeira República, a Segunda Grande Guerra, a Guerra do Ultramar, a ditadura militar e o Estado Novo, a adesão à CAE, o euro, a Guerra do Golfo, as pandémicas gripes, espanhola, pneumónica, ou a asiática, o terrorismo e as recessões socioeconómicas que se sucederam, exemplos óbvios do quanto o século XX nos foi demolidor enquanto mundo, país, indivíduo e sociedade. Porém, simultaneamente, construtor de uma consciência global e justiceiro para os termos liberdade e igualdade, em vários pontos do globo. O ser humano sempre se camuflou atrás de máscaras, em vez de assumir a realidade de quem é, como é e onde está no momento. Uma forma clara de fugir às responsabilidades que, enquanto indivíduos e em sociedade, deveríamos ter uns para com os outros. Nem que fosse como um meio de autossustentabilidade do homem enquanto espécie, para que seja feita a diferença. Porém, o homem tem dentro de si mesmo a sua maior falha, que é poder escolher, erradamente, o caminho da sua história. Tantos que o fizeram, e tantos que o estão a fazer neste preciso momento, a escolher ser a pessoa que ninguém deveria querer ser nunca. Tantas perguntas sem resposta. Ou será que as perguntas estão simplesmente mal feitas e nunca poderão ter uma resposta válida? Olhando para a história, como é que o século XX ensina ao século XXI como poderá prosperar de forma sustentada? Até agora crescemos através da exploração, do medo e da violência. Ou será através da igualdade, da liberdade e da justiça? Aprendemos alguma coisa de veras? Olhando para o passado recente, saímos, ou talvez ainda nem sequer tínhamos saído, de uma crise pandémica que levou o mundo inteiro a fechar-se em casa, para entrarmos numa guerra desajustada de egos e poder. Ainda antes de o mundo estar economicamente estável ante as recessões económicas anteriores a nível global. Portugal foi um deles. A crise económica de 2010 está bem assente nos bolsos vazios dos portugueses, que passados 20 anos perdura. O que aprendemos com a gripe espanhola, no início do século XX, que não entendemos e não pusemos em prática com a atual Covid? O que aprendemos com o fascismo, com a opressão, com a exploração e a violência física e psicológica, o medo de falar e a injustiça social, que escolhemos agora líderes com idênticos ideais e comportamentos xenófobos? Pessoalmente, gosto de uma perspectiva positiva sobre os eventos que decorreram e uso da liberdade como ponto de reflexão sobre tudo, o que torna curioso os resultados desenvolvidos. se houve quem tenha crescido sobre um mundo de exploração, medo e violência, conhece a igualdade, a liberdade e a justiça para agora lhe ser indiferente? E por outro lado, aqueles a quem a liberdade, igualdade e justiça lhes foi oferecido, conhecem o que cada um destes termos representa, sem terem sentido na pele o seu contrário? Falamos do que se sabe ou apenas se tem opinião sobre isso? Por vezes, fico com a sensação de que nem sentindo estímulos novamente se aprende de todo. Em modo musical, e de forma a vibrar em cada um este texto, deixo o refrão de uma excelente composição que a propósito desta temática se refere. Quando o intelectual e o sensorial se tocam, basta apenas sentir, refletir e, quiçá, escolher melhor. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change.
Ando às voltas e vagueio para não sucumbir em mim. Sei-me fraca, forte e feio, sei como existir assim. Chamo cá a dor sem fim. Sou apática, errática e desigual. Loucura. Fico estática, sem tática para este mal sem cura. Piso a terra da dor que perdura. Não há pior.
Hoje era uma vez o Verbo, ficámos a conhecer Rosa Bandarra, uma jovem de Terrugem, concelho de Elvas, no Alentejo. Agradeço a sua disponibilidade, assim como a da nossa colaboradora, Marta Almeida, que fez a leitura do texto Perenidade, o ato contínuo de uma sociedade esgotada pelo medo. E relembro ainda a sugestão de leitura de hoje, Mulheres que correm com os lobos. todas as coisas que as mulheres foram perdendo ao longo dos séculos podem voltar a ser encontradas seguindo as sombras que projetam. As mulheres por esse mundo fora, a sua mãe, a minha mãe, a leitora e eu, a sua irmã, a sua amiga, as nossas filhas, todas as tribos de mulheres que talvez nunca venhamos a conhecer, sonham com o que se perdeu, com o que surgirá do inconsciente. Todas sonhamos o mesmo por esse mundo fora. Nunca ficamos sem mapa. Nunca ficamos umas sem as outras. Permanecemos unidas através dos nossos sonhos. Porém, não só de sonhos vive a liberdade. E aquele que não sabe uivar não encontrará a sua matilha. E há que permanecer unidas através desta mulher selvagem para que a mulher comum, hoje, nos dias de hoje e neste Portugal direto, ouça a sua voz interior e se junta a tantas outras, no momento em que direitos lhes voltam a ser retirados e a um mundo errático de opressão e submissão se quer voltar para as mulheres e não só. Estejamos atentas, estejamos atentos e não se permitam a subjugar novamente. Na escolha musical desta emissão apresentou-se temas de Mimi Frois, uma artista de 25 anos dedicada à lírica e musicalidade em todas as canções que escreve. Depois de abandonar o curso de Direito, dedicou-se verdadeiramente à música, tendo completado o curso de Jazz e Música Moderna. Ouvimos os temas Vou, Lembra-me de Respirar, Não Faz Mal Não Estar Bem, Vai Ruir, e para terminarmos o nosso programa, com o tema Sonhar. No final de Era Uma Vez o Verbo, um programa da sua RLX Rádio Lisboa, quinzenalmente aos sábados, a partir das 11 horas, agradeço a todos que nos acompanharam e ouviram no decorrer desta hora, convidando-vos a estar connosco na próxima emissão. Era Uma Vez o Verbo. Aqui fala-se de tudo e de nada. De tudo o que somos. De nada que ninguém é.
Quem sou eu para querer escolher o que eu quiser, quando nem a noite escolhe o seu fim? Talvez noutro lugar pudesse eu sonhar e dançar e se choro é bem
baixinho sem se ouvir.
Às vezes vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.